Olá, começamos agora mais um resumo da semana, nosso encontro das sextas-feiras da equipe de República em Curitiba e em Brasília, que debate os principais assuntos que transcorreram ao longo dessa semana. Hoje é sexta-feira, 21 de julho. Bom, o principal assunto dessa sexta-feira, né, que a gente herda da quinta-feira, é o aumento da gasolina, que foi anunciado, oficializado pelo governo Temer na quinta-feira. Para comentar um pouco dos impactos políticos dessa decisão, né, só lembrando que o Temer está aí às vésperas da votação na Câmara da possível admissibilidade da denúncia contra ele, que pode afastá-lo do cargo, a gente vai lá para Brasília falar com o Evandro Eboli. Evandro, o que dá para sentir aí de impacto dessa decisão de aumento da gasolina? Parece que nada cola no Temer, né, do ponto de vista de que ele consegue manter aí a sua base unida apesar de qualquer decisão que ele tome.
É verdade, André. Bom dia aos seguidores da Gazeta do Povo nas redes sociais. Eu acho que tem dois impactos políticos imediatos à decisão do presidente Temer. Primeiro, ele não tomaria essa decisão tomando no momento que para ele está de alguma maneira favorável. Ele não tomaria jamais uma decisão dessa, por exemplo, logo depois que surgiram as denúncias feitas pelo Joelson Batista do JBS. No momento daquele que ele estava, chegou no limite da impopularidade dele, se é que podemos dizer assim, dificilmente, se ele tomasse uma medida dessa, ele estaria fora, com certeza, do Planalto e, quizá, aconteceria até mobilizações populares. Acho que um aumento de gasolina, mais um governo super impopular, com aquelas denúncias em cima dele, eu acho que poderia causar, sim, algum estrago para ele. Ele foi... E outra questão do impacto que ele político é que ele tomou a decisão para ele. Ele não jogou essa decisão do aumento para o Congresso. Ele sentiu o momento, é uma medida, o Guido e a Fernanda podem falar disso melhor, o momento econômico, já, há algum tempo já vinha pedindo medidas, já que a reforma da Previdência foi para o Beleléu e a questão do refis aqui também virou um caso um pouco ativista aqui dentro da Câmara, de não andar, de se beneficiar, os deputados se beneficiarem. E ele tomou essa decisão que beneficia nesse sentido, beneficia em relação ao conforto dele na base do Congresso. Os deputados estão confortáveis de não terem que tomar uma medida impopular que gere aumento para a população. O presidente jogou no colo dele, né, como se diz, e assumiu. E o momento para ele é propício para isso. Ele está, a cada dia, no meu entendimento, a cada dia que demora para se votar a denúncia contra ele aqui no plenário da Câmara, um pouco melhor fica a situação dele. Acho que politicamente ele escolheu o momento certo e isso que você falou, não cola, parece que as coisas não colam contra ele. Ele está no momento que pôde fazer isso, ele assumiu o ônus do aumento, não jogou para o Congresso, que aliviou para os parlamentares, de alguma maneira cativa os parlamentares da base que, enfim, tendem a votar com ele. André.
Pois é, o Evandro falou aí, mas parece que o Temer foi tão habilidoso nesse anúncio que ele acabou, anunciou e foi embora, né, Fernando? Foi para a Argentina, foi rápido na sua decisão de sair do país. Né? Apesar disso, ele fez um comentário aí, talvez um pouco atrapalhado até, né? um pouco insensível sobre o aumento dos combustíveis.
O Temer foi para a Argentina, porque vai acontecer lá em Mendoza a cúpula do Mercosul, e ele foi para lá e disse que a população brasileira vai compreender esse aumento, porque esse é um governo que não mente. Falou com jornalistas quando ele desembarcou lá no aeroporto, deu essa declaração. E não foi só o Temer, o Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, também estava lá e também defendeu esse reajuste do PIS e COFINS para os combustíveis. Ele disse que, no momento, era necessário e era adequado esse valor que eles estipularam de reajuste, né? 41 centavos para a gasolina, 22 para o diesel, para o álcool, para o etanol um pouco menos. E o Henrique Meirelles disse que foi sim também um reflexo do refis, que não andou no Congresso, então eles precisaram tomar essas medidas e que, de certo modo, todas essas medidas econômicas, elas servem para beneficiar o bolso do consumidor, né? Não no primeiro momento, mas vai pesar, é bem difícil de entender essas explicações e eles acabaram talvez escolhendo umas palavras erradas, porque a explicação não colou, né?
Então, Guido, antes do anúncio a gente fazia um cálculo, estimava que seria entre 12 e 15 centavos o aumento por litro, né? E acabou sendo um aumento de 41 centavos na gasolina. Você mesmo acabou de escrever um texto que a gente publicou aqui na Gazeta do Povo sobre a necessidade de se fazerem reformas para que a gente evite novos aumentos no futuro. Só lembrando que o aumento da gasolina sempre ronda ali os governos, a Dilma também já cogitou várias vezes, era sempre uma alternativa à CPMF, por exemplo, né, aumentar a gasolina, e agora o Temer tomou essa decisão. Mas então, se a gente não tiver reformas, se a gente não tiver reformas estruturais na economia, pode chegar a um preço de gasolina de R$ 10 o litro, é isso ou é?
Essa é só uma conta que a gente pode fazer a partir da decisão do governo de reajustar agora os combustíveis. A realidade é que o governo está quebrado, a meta fiscal para esse ano é de um déficit de 139 bilhões e está bem difícil de conseguir chegar mesmo nesse número que já é um número enorme de déficit público primário, que é antes do pagamento dos juros. Imagine no longo prazo, nos próximos anos, sem se fazer nenhuma reforma, que você tenha aumento do custo da Previdência em uma escala que deve dobrar em 7 anos o déficit da Previdência, olhando para o setor do INSS, e ainda um aumento um pouco menor, mas ainda um aumento bilionário no setor público. Gasto com funcionalismo está crescendo acima da inflação. O governo tem que cortar em algum lugar. E até onde que ele consegue cortar? A gente viu recentemente a Polícia Federal parando a emissão de passaportes, a Polícia Rodoviária Federal parando de fazer fiscalização em rodovia porque não tem dinheiro para combustível. O governo chegou num ponto em que só fazer contingenciamento de orçamento não é suficiente e tem que olhar para o lado da receita também. E aí que você chega num ponto que tem um certo impasse com o Congresso. O governo tem algumas medidas que estão no Congresso, dependem de votação, mesmo tendo sido por MP a instituição dessas medidas, e tem grande chance de perder. Uma medida importante é o novo Refis, que começou em janeiro como uma medida que visava ajudar empresas que estavam em uma situação difícil. O Congresso mexeu, o governo deixou caducar a MP e redigiu uma nova MP em acordo com o Congresso, dando algum desconto e permitindo o parcelamento das dívidas com um pagamento que poderia levar a uma arrecadação de 13 bilhões esse ano. O Congresso já tem uma contraproposta em relatório que diminui a receita de 13 bilhões para alguma coisa em torno de 400 milhões de reais. É da menos de 1 bilhão de reais vindo dessa medida. Tem outra medida que é a reoneração da folha de pagamento, que também depende do Congresso, a medida provisória que deveria entrar em vigor agora em julho. E é bem difícil do governo aprovar isso com validade nesse ano. A tendência é que o Congresso valide uma reoneração, tirando vários setores desse processo, só que para o ano que vem. E como que você fecha a conta se você já não consegue mais cortar no gasto? Existem medidas que podem ser feitas para aumento de eficiência do gasto público, melhorar o combate à corrupção, mas a gente sabe que nada disso é de curto prazo. Para o curto prazo, para se atingir uma meta agora em dezembro, é preciso também atuar no lado da receita com maior arrecadação. E aí vem a escolha do porquê combustíveis, porque é a forma mais rápida e fácil de arrecadar e distribuir esse aumento de arrecadação pelo maior número de setores. O diesel, ele é usado na logística, que atende quase todos os setores, vai ter um aumento de logística para todo mundo. A gasolina atinge também todos os setores, quase todos os consumidores de alguma forma são impactados por isso, e você não mira em um setor só. Que talvez no momento de ainda retomada da economia, saindo da recessão, se tenha um pouco difícil dizer, apontar um setor que você possa aumentar imposto sem fazer com que ele seja muito prejudicado. Aumentar IPI de algum produto, de carros, de linha branca, por exemplo, ou então IPI de cigarro, qualquer coisa que você fizesse mirando para um setor, talvez não fosse suficiente sozinho e talvez fosse até mais prejudicial para a economia. Olhando o custo-benefício da decisão, o que é pior, aumentar o imposto ou descumprir a meta fiscal? Olhando para um prazo de 6 meses, que é quanto o governo tem para cumprir essa meta. Eu ainda acho que é pior descumprir a meta, porque o cumprimento da meta garante que a gente possa ter um ciclo de baixa de juros que vai ser longo, forte, e é o juro mais baixo que vai permitir que a economia saia da recessão.
Como o Guido falou, o aumento de combustível não afetou só um setor, né? Mas já tem um setor que chiou, né, Fernanda, que foi já. O setor industrial, né? E o pato saiu do armário de volta, né? O pato amarelo, o famoso pato da Fiesp.
O pato da Fiesp voltou, ele foi exposto hoje de novo na Avenida Paulista, na frente da sede da Fiesp, e é uma reclamação do setor da indústria, né? Ontem as grandes centrais, a CNI, a Firjan e a Fiesp, divulgaram notas muito parecidas, todas elas condenando esse aumento dos impostos sobre combustível e questionando se isso não vai atrapalhar a retomada da economia. Para as indústrias, sim, vai atrapalhar, porque vai pesar para o consumidor e para o setor produtivo também. E as notas todas eram muito semelhantes, assim, elas propunham as mesmas coisas, que é aumento de produtividade, corte de gastos, mais eficiência, enfim, o Chile voltou e é um sinal importante também na parte política, porque a Fiesp, comandada pelo Paulo Scaff, que é ligado ao PMDB do Temer, e ele foi lá e colocou o Pato Amarelo na rua de volta, na Avenida Paulista, que é um lugar que todo mundo passa e todo mundo vê o tal do pato, né?
Pois é, o Guido até mencionou a história do pato, né, Guido? O que quer dizer o pato na rua, né, pro cidadão comum?
A minha observação é que por trás de cada pato tem um interesse, porque ao mesmo tempo que a indústria acusa o governo de não fazer os cortes, porque é verdade, é possível ganhar eficiência, é possível, sempre possível, em qualquer empresa, e também é assim no setor público, é possível se ganhar eficiência. Mas também tem muita entidade do setor produtivo que não vai abrir mão de alguma desoneração, de algum benefício fiscal, de alguma medida do governo, como o Refis, que está sendo negociado, que praticamente perdoa as dívidas das empresas, que as empresas têm com o governo. Por que ele não está criticando o Refis?
Exatamente. Bom, a gente teve uma semana aí altamente conturbada, fechou conturbada na parte econômica, mas a parte política, né, que era para ser relativamente tranquilo, o Congresso está em recesso, não foi tão tranquilo assim. Só lembrando, na sexta-feira passada a gente teve a manifestação em Curitiba no casamento da deputada estadual Maria Vitória, que é filha do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Isso aí ganhou o Brasil, ganhou o mundo, né, notícias sobre como foi esse protesto. E na quinta-feira agora, a gente teve um novo protesto, um novo escracho, né, como tem sido chamado esse tipo de evento, né, contra políticos, que afetou a senadora Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT. Ela foi hostilizada num voo, né, de São Paulo a Brasília. A gente vai dar uma olhada aí agora como foi esse protesto.
O que é ser homem para você? O que é ser homem para você?
Então, como a gente vinha falando, isso é cada vez mais comum. Aconteceu com a Maria Vitória, aconteceu com a Gleisi agora. Guido, além disso, a gente teve nessa semana algumas declarações da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, no Foro de São Paulo, uma entidade que congrega aí os partidos de esquerda da América Latina. Em um evento na Nicarágua, ela fez uma inflexão à esquerda do partido, exaltou Che Guevara, falou sobre a situação da Venezuela e defendeu o presidente Maduro. O que dá para dizer sobre isso, sobre essa tendência do PT? Ela radicalizou, eu também fui radicalizado com ela, né? É um momento diferente do PT.
Pois, né? É até difícil de entender um pouco qual a intenção da Gleisi em fazer essa postura mais radical, mesmo Lula não... Ele apoiava regimes bolivarianos aqui na América Latina, mas sempre com um pé atrás, sempre com uma forma mais leve de se posicionar. Ela não, as declarações dela foram muito fortes, ainda no momento que na Venezuela o governo tem atacado quase diariamente a população nas ruas. No último fim de semana, 7 milhões de pessoas na Venezuela foram às urnas, um referendo informal, para dizer não à convocação de uma Assembleia Constituinte que claramente tem o objetivo de dar ainda mais poder para o governo Maduro. Então, é uma posição forte com relação a isso, apoiando o governo Maduro nesse momento, me parece até perigoso para o PT. Qual que é a intenção? Dizer que esse é o modelo para o Brasil seguir, no momento que o ex-presidente Lula ainda quer ser candidato a presidente? Eu fico em dúvida se esse é o modelo realmente para o Brasil.
Pois é. Acho que dá para o Evandro comentar um pouquinho isso também. Evandro, o que você acredita? É possível acreditar que o PT vai ser um PT mais à esquerda a partir de agora, em função da condenação do presidente Lula, ou não? Volta o Lulinha, paz e amor.
Eu não. Eu acho que o momento, a circunstância política, entende o Lula, que pediu uma postura dessa mais aguerrida, mais agressiva. E ninguém melhor que o perfil da Gleisi nesse momento para ser, no entendimento do Lula, a presidente do partido. A gente viu aqui há duas semanas o episódio dela, comandado por ela, né, da tomada da mesa do Senado, ela está numa postura dessa agressiva, e eu acho que tem um pouco a ver com a postura, a posição que está o Lula e o PT hoje. A gente, se o Lula for candidato ano que vem, enfim, tivemos uma condenação de segunda instância, a gente vai ter pela primeira vez nos últimos anos o PT numa carreira solo, sozinho, com aqueles partidos satélites que sempre apoiaram, né, o PCdoB, o PSB, que fizeram desde 89 a Frente Brasil Popular. Não vai ter mais PMDB, quer dizer, que ajudou a eleger. Você está diante de um cenário político que vem, que é muito diferente dos anos anteriores. O PSDB está atingido, vai ter candidato PSDB, o PMDB, que nunca teve candidato próprio combativo, com capacidade de disputar. Vai ter? Vai, claro que não, o PMDB deve fechar para alguém. E dificilmente o PMDB vai ser o aliado do PT ano que vem, diante do que está no quadro que está aí. E eu acho, somado ao embate Lula versus Sérgio Moro, Lula está radicalizando também nesse embate, que está vendo que o quadro, a situação para ele está difícil, tudo soma. E o PT está indo para essa radicalização, que parte do PT reclamou lá atrás que deveria ter voltado, mas a política de alianças impediu do PT radicalizar. Você tem isso, e não esqueçamos do Bolsonaro, que é o candidato que vem radicalizando pela direita, que pode vir a ser, né, que tudo leva a crer, que deve vir a ser um candidato, sim, competitivo, que pode ir a segundo turno. E acho até, já indo além, que o Bolsonaro pode até surtiu um efeito nos adversários que nunca aconteceu. Uma aliança, por exemplo, do PT com o PSDB para combater o Bolsonaro. Uma aliança que seja informal, que seja de apoio um ou outro no segundo turno. Eu acho incomum que tem entre, pelo menos, o PT e o PSDB, eu acho que é o combate ao Bolsonaro. Ter o Bolsonaro como um aliado, como um adversário político. E a gente vai ter, eu acho que, só retomando o início da discussão, a Gleisi é, no meu entendimento, a comandante que o PT entende que precisa, que o Lula entende que precisa nesse momento. Lembrando que o Lula não desejou o Lindbergh como candidato, por exemplo, o PT, e escolheu a Gleisi, que deve estar a contento do que deseja o Lula, o comportamento dela seja contento do que deseja o Lula. É a minha opinião, André.
Pois é, o Evandro tocou aí nessa questão da radicalização, que a gente viu, só voltando à questão do escracho, né, das manifestações, das hostilizações da política, a gente teve um escracho organizado pela esquerda contra a Maria Vitória, depois um escracho possivelmente de pessoas mais identificadas à direita contra a Gleisi, né, de lado a lado essa questão. E acho que o resumo disso é que dois lados bem opostos, Jair Bolsonaro e Lula, lideram as pesquisas para presidente em 2018, a situação vai ficando cada vez mais radical mesmo. Bom, acho que esse foi o resumo da semana. A gente comentou aqui as principais notícias que transcorreram, hein, até hoje, sexta-feira, dia 21. A gente volta na próxima segunda-feira com reunião de pauta, aí sim com as notícias da semana que vem, possivelmente ainda muito quente no cenário político nacional. Até mais!